Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver, dos grandes, em direto, que já não fazíamos há muito tempo.
Em direto.
É como se fosse direto. Ah. É gravado para direto.
Ok.
Já não fazíamos há algum tempo e vamos dar explicações às pessoas.
Dá explicações às pessoas.
Achas que faz sentido?
Está lá uma explicação às pessoas. As pessoas merecem.
Antes de mais, connosco temos de volta o nosso amigo Rafael Videira, ator, humorista e...
Sim.
Ser humano.
Sim. As pessoas reconhecem.
Quase.
Do Inspector Max, como duplo do Inspector Max.
Do cão.
Pastor Alemão. Do cão mesmo. Sim. O pelo é igual.
É, as pessoas conseguem identificar.
É, logo. Não é?
Sim. Uhum. Quando é um duplo, eles percebem logo.
Estás bem, Rafael Videira?
Estou ótimo, obrigado pelo convite, malta.
Aproxima-te um bocado do microfone.
Aproxima-te, Rafael Videira.
Tenho um bocado de nojo, isto está sujo.
Mas pronto. Diz. Não tivemos, porque andámos a fazer espetáculo de Jovem Conservador de Direita e tivemos doentes, foi motivos de saúde, tivemos os dois exatamente a mesma doença.
Tivemos ocupados a ter uma doença vintage.
Sim.
Tuberculose.
Certo. Isso. Foi. Eu pensava que era lepra, inicialmente.
Epá, não queria nada ter isso.
Pô. Lepra? Ter lepra? Recupera-se da lepra?
Se apanhas os pecados, sim.
Eu lembro-me de ver umas caixas de recolha de fundos que dizia que com 5 contos curavas um leproso.
5 contos?
Sim. Que havia nas farmácias para o pessoal ir metendo moedas.
Parece muito acessível.
Cura um leproso por 25€.
Epá, olha, a minha prenda de Natal é curar leproso em nome das pessoas.
Pai, uns 5, no mínimo, caralho.
Mas sabes o que é que era fixe? É tu receberes em casa um leproso, não é receberes em casa um leproso, é uma foto do leproso que curaste, o antes e o depois.
Epá, sim.
Eu ia querer ver. Quer saber como a mulher foi aplicado.
Exato.
Mas eu tenho uma história dessa. Eu não curto muito esses esquemas de caridade, que é, agora vais apadrinhar uma criança em Moçambique. Esta vai ser tipo a tua pessoa que tu apadrinhas, vai-te pagar os estudos.
Isso no fundo, se pensares, é o primeiro regime de subscrição que existe.
Epá,
mas não era? Já era uma subscrição de uma criança.
Mas eu já subscrevi uma cena dessas.
Já? Conta-me, Sérgio.
Porque para já havia duas modalidades, que era, podes... pagar as despesas dela de escola ou podes pagar as despesas todas. E tu, quando estão estas opções, dizes, não vou ser um forreta, que só vou pagar os estudos à minha filha, entre aspas, à minha afilhada.
Também então, era só mais 10 euros. Sim.
Né? Pois era para aí. Não era assim grande diferença. E então, eu namorava com uma rapariga na faculdade e ela queria muito isso.
É gabar-se, gajo. Sim.
É, pá, campeão.
Não, calma, porque não vai acabar bem esta história.
Nós sabemos.
Sim, não, porque calma. E então, eu fiz isso em meu nome, pronto, era uma cena que ela queria.
Ah.
E então, apadrinhámos, recebemos cartas da miúda, desenhos, essas coisas. Eu não sei como é que se...
Tipo, como é que se chamava a miúda?
Já não me lembro. Não me lembro, mas eu não sei como é que se comunica. O que
foi de coração.
Olha, como é que eu envio uma carta a uma pessoa que está a padrinhar em Moçambique? Olha lá o que é. Olá. Pronto,
como é que lhe chamas? Chamas pelo nome ou chamas a filhada?
Pois.
Ou só pequenita.
E que tal essas notas? Eu não sei o que é que se diz. Sim. Tanto então... é que não comuniquei sequer com essa pessoa.
Ah, tu não enviaste carta de volta?
Paguei só, sim.
Aí é, mesmo pai.
Não, depois recebi a carta a dizer que ela ia bem na escola e... Eu vou assumir que esta rapariga existia mesmo. Também assim
não
existia. Pode...
Epá, foi isso.
Mas pronto, essa relação acabou. E eu herdei uma afilhada, estás a ver? Eu fiquei com a custódia
completa. A tua relação acabou e tu ficaste com a guarda total dessa afilhada.
Total, e fiquei ainda bastante tempo a pagar aquilo. E até que chegou uma altura que eu disse, já não... quero mais. Mas é super constrangedor tu mandares um mail para uma instituição.
Mas
a dizer,
tu nessas coisas
a dizer,
também tens...
Espero que não expulsem a miúda da escola para ter deixado de pagar.
Agora, é? Nessas coisas existe fidelidade de 24 meses também?
Pois, não me recordo. Não, podia deixar de pagar a qualquer altura, não me iam cobrar. Agora, aquela coisa, será que ela vai deixar de comer por eu ter desistido?
Deixou, Sérgio. Deixou.
Deixou?
Sim.
Pois.
Ela morreu. Ela cheia de fome, magrinha, a dizer só um pratinho de sopa. E ele, não, porque o Sérgio Duarte já não contribui com os seus 8€ mensais.
Olha,
ai, 8, não eram 8€.
Eram 10.
Não, era para aí 20€. Não era barato, estás a ver? O que dividido por duas pessoas é uma coisa. Agora, eu arcar com aquilo sozinho, estudando, estás a ver? Estás a ver? E então, tive de passar pela cena constrangedora de mandar um mail, dizer, olha, eu não, neste momento eu não tenho meios para continuar neste programa, espero que as necessidades da miúda fiquem... Opa, ele já sim. Não se preocupa,
e eles,
percebes?
Qual miúda?
Desculpe lá, esta miúda vai deixar de estudar. Vai ter de ir trabalhar para o campo porque o senhor deixa-lhe pagar as despesas.
Estava a uma prestação de entrar num colégio privado.
Epá, mas dizer com, o seguinte, se isso ainda existe, eu acho que ainda deve existir essa prática.
Deve.
Malta, em vez de fazerem de conta que vão para o ginásio em 2024, porque não vão...
Sim.
Apadrinhem a filha que o Sérgio abandonou, por favor.
Vejam se ela ainda está viva.
Epá, sim. Não vou passar mesmo por uma pessoa aqui, mas, pá, mas lá está.
E se ela reprovasse?
Se ela reprovasse, deixava de pagar.
Não. Estás para criar uma pessoa que chuma.
Claro.
Sabes que é ela que precisava mandar cartas a pedir dinheiro para sair à noite e não sei o quê.
E vi umas botas tão giras.
Epá. E ela com os meus 20 euros, às tantas tinha uma vida à grande lá. Não sei. Não devia ter.
Pera,
não devia
onde ter. É que é lá?
Era Moçambique.
Era Moçambique.
Certeza?
De certeza, sim.
Okay. Mas Moçambique, tipo, capital...
Não era Braga?
Não, era Londres. Ela morava em Londres.
Exato.
Era Nova
ela
York.
Precisava de dinheiro para o passe do metro, era sim. Isso?
A vida custa.
Não, eu apadrinhar uma criança de Estocolmo. Era engraçado. Loirinha. Eu ia dar 3 mil euros por mês para a criança de Estocolmo poder estudar.
E ela mostrar
no
o alto setup do computador. Um streamer, man. Obrigado, Sérgio Duarte.
Sim.
E tu aqui a comer santos.
Yeah, eu a subscrever o Patreon de uma criança desfavorecida.
Pois, mas pá. Podia ser, essas crianças podiam abrir um Patreon, se calhar.
Mas se calhar há muito
golpe
desse.
Mas eu acho que a cena é: tu deves querer dar, independentemente desta relação fictícia de ai, agora vou ter um ser humano com o nome que eu vou contactar. Não, ajuda às causas por si, não precisas de ter uma criança a fazer desenhos para te agradecer. Opa. Por causa
não,
disso.
Eu acho que deves...
o mesmo com o elefante e eu nunca recebi uma carta, portanto.
Apadrinhas do elefante? Um fardo de pano?
Era só feno.
Sai, tu mandavas todos os meses de mandar um fardo de palha para a Índia. E era daqueles elefantes que desenhava. Que
não, mas foi uma situação só de uma contribuição. Não era uma coisa mensal como a tua.
Mas ficou com o teu nome, o elefante?
Não. Eu é que fiquei com o dele. Eu chamava-me António. Eu sou Rafael, com PH. Opa, sério.
Rafael Videira.
Diga, Bruno.
Mas nem dissemos qual foi a nossa doença. Mas pronto.
Ah, pronto.
Foi uma antiga.
Foi.
Eu tive peste negra.
É, Covid. Não, estamos a tossir bastante. Por acaso, mais vocês os dois do que eu.
Epá, e eu não tossi durante a doença.
E eu que não tive Covid, tenho esta
tosse.
E foi o Rafa que nos pegou.
Apesar de não ter,
foi ele que nos pegou. Ele é tipo um macaco que trazia a sida.
Sim.
Não, ele tinha sida, mas combatia dentro dele. Tu tens Covid e apenas transmites.
Não, mas eu também fui um macaco da sida. Nos anos 80, andei por Nova York a espalharem tudo o que era.
Eu não sei
homem
porque
de bigode.
Estou com tosse agora. Vá-se
é,
lá
é
saber.
Estás perto de mim. Ficas se calhar. Nervoso.
Fogo. Eu sei que tu não tens temas.
Eu não sou interessante, portanto, não.
Mas se lembras de algum tema, diz-me. Mas eras menino, porque eu e o Sérgio já partilhámos no Alegria de Viver e podemos recordar alguns desses casos, porque temos muitos, de más experiências a fazer stand-up. Queres partilhar alguma experiência má que tenhas tido ultimamente? Porque este é o mês, dizer o seguinte.
Sim.
Este é o mês para muitos humoristas empreendedores, vamos chamar-lhes assim, que arranjam muitos trabalhos em empresas. Porque são humoristas empreendedores e fazem networking, como as pessoas a sério devem fazer.
E por algum motivo as empresas, nos seus jantares de Natal, não querem ter de falar uns com os outros e então chamam comediantes para
animar. Vamos trazer aqui um macaco para animar isto, sim. Certo? E então, eu já partilhei a minha experiência aqui de há uns anos ter sido contratado para uma empresa e ter corrido tão bem que as minhas piadas foram alvo de análise num conselho de administração porque eles não sabiam o que era o conceito de ironia. Lá está, nos MBAs, tu aprendes ironia em MBA.
Nos que eu tirei, nunca
nos
aprendi.
Nos que tiraste, nunca aprendeste.
Não.
E, portanto, as minhas piadas foram alvo de análise para saber qual é que era a intenção daquela piada, para eles saberem se estavam perante um criminoso ou um humorista que faz ironia. Eu e Sérgio Duarte, este ano, tivemos uma experiência maravilhosa a atuar num casino. Nunca dissemos que foi num casino. agora dizemos.
Mas foi num casino.
Foi num casino. Okay. E foi maravilhoso estar a atuar para pessoas.
Tive excelentes experiências em casinos, eu.
Ganhaste muito dinheiro?
Ganhei 15 euros. Eu estive em Lisboa há pouco tempo e ficámos perto do Casino de Lisboa.
Ao lado?
Ao lado do Casino de Lisboa. E eu fui lá com o nosso amigo Bernardo Limas dar uma volta para ver o que se passava.
Até porque estavas vestido de fato e podias...
Estava vestido de fato.
Era aproveitar, não é?
E então andei lá no casino e metemos 5 euros numa máquina, eu carreguei no botão, pimba, ganhamos logo 15.
Tal!
Tal. Depois fomos meter noutras máquinas, perdemos logo tudo outra vez.
Aconteceu com a minha mulher em Troia.
Exatamente isto? Meter no primeira vez que carreguei no botão ganha?
Ela ganhou, começávamos com 5 euros cada um, eu perdi logo. Portanto, foi remédio.
5 euros é o que os novatos estão todos dispostos a investir em casino.
Exatamente. Mas eu, se ganhasse, estava disposto até perder os 5 euros. Só para ver até onde é que ia.
Não, eu queria desistir. Eu ganhei 15, vou-me embora. E o Bernardo é que disse, já que estamos aqui, vamos jogar mais um bocado. Perdemos.
É assim que eles nos
têm. Vamos ver um whisky.
Ao meio, vá.
Exato.
É que eu não tenho nada espírito de jogo. Eu não
pá, a minha mulher continua a ganhar. Chegou uma soma considerável e eu disse, então se calhar agora era aproveitar para parar. E ela, não, isto está a resultar. E eu, pronto.
Exato. Descobri a cena.
Não, fiquei preocupado porque já imaginei quando eu morrer como é que vai ser a viuvice dela. É passar no casino da Figueira, que é o mais perto.
Mas foi que me deprimiu em casinos. Ver a quantidade de pessoas de idade, tipo robôs, tumba, 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 ali em frente às máquinas. E é aquela coisa, o casino é um sítio de recriação. Mas eu não vi lá ninguém divertir-se.
Nem uma pessoa.
O pessoal está todo com um olhar de sério, colado ao jogo, às máquinas, tudo ali, um ar assim, um ambiente muito agressivo. Não achei piada nenhuma à experiência.
Estão ali com uma causa. É. E não estou a conseguir. Mas, recuperando o teu tema original, Bruno, Macacos com Sida, experiências de stand-up recentes? De certeza.
Anda lá.
Então, vamos atirar a pessoa para debaixo do comboio.
Mas o Rafa, tu nunca tiveste nenhuma.
O quê?
Nunca tiveste nenhuma experiência má de stand-up?
Ah, não, nunca. Sou demasiado bom para isso.
Está respondido.
Pronto.
Não, isso acontece a gente medíocre, tipo eu e o Bruno.
Claro.
Sim, exato. Não, mas às vezes, e aliás é algo que se costuma dizer no stand-up, não há maus públicos, são maus humoristas. Exato. Eu posso garantir que há maus públicos. O de ontem foi prova disso.
Ok.
Pronto. Repare, porquê é que são mau público? Porque não sabiam que ia ser público.
Pois.
Mas acho que o problema é esse.
Sim. Essa é a primeira. E depois, realmente, chega lá alguém do nada e está a interromper o momento em que estão a pôr o pudim na boca, não é? A dizer, olha, vim aqui, parem todos de se divertir, que eu vim aqui divertir-vos. E correu como se pode esperar de uma situação dessas. Quase ninguém prestou atenção, porque o som também não é o melhor.
Não chegava ao fundo
da sala, e as pessoas quando não ouvem, o que é que fazem? Caladas a tentar a deixar o que os outros ouçam?
Não.
Claro que não.
Epá, está bem. Mas nós tivemos uma experiência de caraças também.
Qual?
Em Leiria.
Não digas tudo.
Tivemos uma experiência de stand-up surreal, eu e tu.
Essa vossa experiência...
Que tu estavas presente.
Para mim, eu fui ver, não é? E eu estava ansioso e expectante para ver o novo texto. Que, permitam que vos diga, estão de parabéns.
Pronto, comprei bilhete. Se querem ver se o Rafa tem razão ou não, ainda vamos fazer em Lisboa e
Leiria.
Eu costumo estar enganado muitas vezes, é verdade. Mas desta vez acho que estou certo. E vocês, o vosso novo espetáculo está ótimo.
Mas pronto, nós vamos testar esse texto a Leiria. Ao Habitat, ao espaço que é gerido pelo Miguel Vieira, que esteve aqui também há pouco tempo. E nós fomos lá em personagem, jovem, estagiário, de fato, fazer lá aquelas
macacadas.
Testar o texto novo que íamos levar para um a segmento, estrada.
Não é?
Sim. E estávamos lá, era uma noite de stand-up, antes de nós atuar outras pessoas, e nós quando vamos a entrar para fazer a nossa parte, entra um grupo de pessoas com crianças e não sei o quê. E eu já percebi que aquilo não ia correr bem. Sentaram-se numa mesa de pessoas que se tinham levantado, não tinham ficado até ao fim do espetáculo, ficaram lá e nós começamos a fazer a nossa cena e a senhora começa...
Há uma
senhora que começa a falar para nós, basicamente.
Mas aquilo já se esperava pela forma como entraram e se sentaram, não é?
Sim.
Sim, sim, parecia...
Ela levantou-se várias vezes da cadeira para arrastar para trás e para a frente para fazer barulho, não foi para ajeitar.
Ela decidiu começar
o diálogo com você.
Eu não sei o que é que nós dissemos concretamente que a gatilhou, ela começou a disparatar de uma forma...
Vocês disseram, acho que o que vocês disseram foi, olá, boa noite.
Foi. E depois ela ficou ofendida.
Começou a falar.
E foi a mais surreal que eu já vi. Mas sequer conta-se a história toda também, não é?
O quê?
Não, depois estávamos a falar, estava lá uma criança a ouvir TikToks alto. E nós, e depois o Bruno dá aquela de professor, olha, se não gosta, vai-se embora. É que
eu não lhe marco falta.
Eu nem pode ir. Pode ir embora. Aqui pessoas, nós fizemos vários, muitos quilómetros para estar aqui. Aqui pessoas estão aqui para ver isto. Portanto, não estraguem a experiência aos outros. Vá-se embora. Porque ela não parava de falar. Ia dizer que, vocês não
percebem. Eu não a mandei embora. O que eu disse é que quando estou em sítios que não estou a gostar das coisas, ausente-me para não estragar a experiência. As outras pessoas podem estar a usufruir das coisas. Eu não lhe disse, olha,
depois vai lavar a cor, filha da puta.
Não, isso foi outro, um senhor que estava no público. Pois começou foi. A ficar indignado em nosso nome, porque ele próprio queria ver, e mandou a senhora, levantou-se, mandou a senhora também para
todo lado.
Para todo lado, e criou-se ali uma discussão.
Dela era uma determinada profissão, mais antiga.
E depois a senhora levanta-se e foi fazer reclamação para
nos expulsar.
Para nos expulsar de lá. E disse-nos que nós não percebíamos de comédia. Depois disseram-nos que ela começou a mandar a filha ter os vídeos mais alto.
Foi o que eu vi.
Ouviste isso, ela a fazer isso.
Mas não estás a contar isto de forma muito interessante.
Não, pois não. Não.
Lamento dizer.
Não, porque o Bruno está com ar entediado.
Não estou com ar entediado, eu estava a te ouvir.
Está a reviver o trauma.
Não, até porque há coisas que eu já não me lembro bem do que se passou, porque... Não bloqueei, porque entretanto tivemos espetáculos e como correram bem, apaguei isso. E como temos de regressar à Leiria, isto mas falta aí essa segunda parte, não é? Mas conta lá.
Isto não é para apagar, Bruno. Isto é para reter e eu acho lindo vocês terem contratado uma atriz para fazer
aquele espetáculo. Como é óbvio.
Que é para levar as pessoas a comprarem bilhete para o espetáculo.
Sim, como é óbvio. Como é óbvio.
Não, aquilo foi... Eu, enquanto espectador, deixa-me dizer, foi surreal. Porque vocês entraram e foi verdade, acho que vocês já tinham dito boa noite, quando eles entraram e começaram a fazer aquele alvoroço todo das cadeiras, sentar-se e ela começar a falar alto, para estar, olha, não sei o que está a falar, olha, não sei o que, blá, 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 e a responder e a querer falar com vocês. Eu não sei se ela vos conhecia ou não, não sei se ela é fã ou não,
não
sei se estava alcoolizada ou não, mas ela estava a falar alto desde o início. E depois, efetivamente, a miúda estava a ver vídeos no telemóvel, alto e bom som, toda a gente estava a ouvir. E tu ficaste alguém a ver TikToks no espetáculo. Sim. E depois sei que lá mandaram baixar o som da miúda. E depois ela começou a queixar-se daquilo que vocês estavam a dizer que vocês não eram comediantes, não sabem lidar com isto. Tu disseste essa situação de ela respeitar as pessoas que pagaram o bilhete e vocês tinham feito vários quilómetros para estar ali.
Uhum.
E ela de facto levantou-se, mas não foi vou fazer queixa de vocês, foi. Espera aí, o artista que foste convidar para estar aqui.
Mas eu conheço as pessoas daqui.
Tu não sabes com quem é que estás a lidar. Que eu conheço esta gente. Tu vais daqui é já. E ela foi ao balcão pedir o livro de reclamações e a dizer para vos mandar embora. E o pessoal disse não.
Não foi uma queda enraivecida ali que nos calhou. E depois eu fiquei... Pá, a cena do vídeo deixou-me meio... Sem reação, porque não sei, para já, eu já quando estão pessoas a ver coisas alto em sítios públicos já me faz confusão.
Que é falta de respeito.
Que é aquela coisa de existem auscultadores e é aquela coisa, pá, eu quero lá saber, partilho com o mundo inteiro aquilo que estou a ver já me faz confusão. Sobretudo quando está a acontecer um espetáculo ao vivo, mau ou bom, não interessa.
Era ótimo.
Não faz,
o dela
não
era
faz
triste.
Sentido.
O e depois dela
ela fez isso, tentou expulsar-nos de lá. No dia seguinte, responde-nos a uma story no Instagram em que nós dizíamos que íamos estar em Leiria em breve e ela a dizer, lá estarei, ou seja, vai pagar a bilhete para nos ir lá chatear.
Ótimo.
E eu disse, na altura, olha, para as outras pessoas podem vir a Leiria, vamos ter espetáculo em Leiria em janeiro, aqui, se houver pessoas a ver TikTok vão usar fones, não se preocupem.
Podem
ir para lá ou ver TikToks à vontade, desde que usem os escutadores.
Mas isso foi lindo. Sim. Mas a vingança dela foi exatamente essa. Quando ela voltou do bar envergonhada, porque afinal...
Põe mais alto! Põe mais alto!
Os connections não lhe permitiram expulsar-os. Vocês, artistas convidados, daquela noite em específico, e eram os cabeças de cartaz naquela noite, ela virou-se para a miúda a dizer "Vê, põe mais alto! Põe mais alto!" Põe mais alto.
Não, era
e a
isso.
Miúda realmente estava a pôr mais alto.
E envergonhar a miúda. Mas a cena de ela poder ter ido deitar-se nesse dia. e acordado no dia seguinte e a frio dizer realmente fui meio idiota ontem. Mas não, não. Tá, ainda foi responder, ainda foi para o Instagram continuar a batalha dela. Não levou resposta, olha, leva agora, mas é só triste. Só triste.
É um bocadinho divertido perceber como é que há pessoas que funcionam no mundo, não é? Como é que aquele cérebro pensa?
Sim, mas é engraçado ver que ali algures, não, ela decidiu, tudo o que eu não gosto eu vou dizer. Mas vou dizer aqui. Pá, não sei, não consigo conceber, tipo, o Scar mata o Mufasa. Ela, não gosto. Vou estar aqui a ralhar com o Rei Leão até ao final do filme.
Ah, enfim.
Ela faz isso nos filmes, faz isso em todo lado, não sei.
É possível. Mas eu fiquei a saber naquela noite que vocês são grandes paneleirões.
Ah, foi a expressão dela, não é?
Ela disse isso a determinada altura.
Pronto, sim. O que é bom também.
Que grande ofensa, não é?
Sim, pá, eu já, olha, estou aqui, eu acabou a minha carreira.
Quer ser um paneleirão, atenção, quer ser um paneleirito.
Epá, sim, esse insulto pá, pronto, ficou, saiu por cima.
Sim,
claramente, sim, nota-se que é uma pessoa que tem bons valores e bons princípios.
Desculpa, não te
queria. E que com uma criança, isso é que me revolta, porque aquela criança está a ser educada por um.
É aquele exemplo. É aquele exemplo.
Então queres que ela seja diferente?
Opa,
não?
Malta, dia 14 de janeiro, vamos estar então em Leiria.
E a senhora também.
Sigam-nos nas redes para ver como é que podem adquirir bilhetes, porque essa senhora vai lá estar. Acho que vai ser o espetáculo mais diferente desta diversão.
Eu tenho a ideia que o palco e as cadeiras vão estar todas viradas para trás, não é?
Vai ser isso.
Para ver essa senhora e vai ficar felicíssima.
Mas eu, antes de fazer stand-up, eu achava piada aqueles vídeos de comediantes a lidar com hecklers, com pessoas que estão a incomodar no público.
E agora?
Agora, continuo a achar piada se for bem feito. Mas é fácil, porque tu tens um microfone. Ela pode gritar o que quiser.
Olha, que ela tinha um vozeirão.
É pá, sim,
aquela,
mas...
aquela voz de bagaço nunca, e tabaco.
É impossível um heckler sair por cima, acho eu.
Não, é possível.
É possível.
É possível. Eu vou tentar em Leiria também. Se não for, eu faço.
É pá, mas não, é mesmo difícil, porque houve uma cena qualquer que nós dissemos logo, dirigida a ela, já não me lembro o quê.
Foi a dizer que ela não estava a perceber aquilo que estava a ser dito.
Qualquer coisa assim. Ou vá para a internet dizer as verdades, não é? Sim. Não sei o quê. E a malta bateu palmas, lá está. As pessoas já estavam ali para ver stand-up, estavam sempre do lado dos humoristas. Mas portanto, o que é que alguém...
Mesmo que eles não tivessem a gostar de nós, e de certeza que nem toda a gente estava a gostar, é normal, não se pode agradar a toda a gente, mas mesmo que não tivessem a gostar de nós, ia ficar do nosso lado.
Claro.
Porque, toda a gente ficou.
Pois, porque não há como um heckler ganhar e ficar tipo.
Eu estou a olhar aqui à volta e estou a sentir que ninguém está a gostar como eu, portanto eu vou dizer alguma coisa, malta.
Ela queria ser o centro das atenções. Aquilo claramente. Eu não sou psicólogo.
Sim.
Ponto 1.
Correu-lhe mal na vida.
E também não conheço a história da vida da senhora.
Certo.
Mas parece-me que ela tem déficit de atenção. Não só própria, mas também que lhe seja cedida. Ou seja, ela gosta de atenção e provavelmente não a tem. E vai fazer espalhafato para bares.
É leão.
Leão. Diria que era capricórnio.
Capricórnio,
pronto.
Tu dizes um signo ao calho.
Depende do ascendente.
Também, ah, é?
Sim. Acho que sim.
Pá, não sei.
Mas já agora, pensando então na senhora e no
não,
tipo de quero, pessoa quero, que é,
não, desculpa.
Deixa-me só perguntar.
Vamos fugir deste tema.
Para concluir.
Então, anda lá.
Que profissão é que vocês imaginam que ela tem?
Animadora de circo.
Não, porque se não tinha apresentadora. Mais jeito para durmar férias.
Não, apresentadora. Sabes, aquela pessoa que não tem uma skill. O sonho dela era fazer parte do circo, mas não tem skill e então és a apresentadora.
Okay. Ela efetivamente falava um bocadinho como um palhacito.
Eu acho que é doutorada em filosofia.
É possível. É possível. Eu diria que é funcionária pública.
É.
Mas geral...
Geral,
okay.
Não, pode
não apanhar, é nenhum departamento em específico.
Pode varrer ruas, pode estar na secretaria de uma Câmara Municipal,
okay.
Pode ser presidente da Câmara Municipal, não faço ideia o que é isso. Não sei, houve ali uma arrogância, uma postura
pedante
que reconheço de vários setores da função pública.
Eia, pá.
Estou aqui a criar inimizades poderosas, é verdade.
Estás a degradar a função pública.
Fazer generalizações.
É.
Conheces alguém da função pública que não seja assim?
Conheço.
Tanta gente.
Apresenta-me.
A mãe dele.
Eu conheço a mãe dele. Ah. Exatamente assim. Aliás, se ela fosse ler, era a tua mãe. Desculpa dizer. A chamar-te para não ler. Lá o quê? Como ela costuma fazer.
É o que ela faz.
Exato. Sim.
Oh, vá, sim.
Vá, queres seguir em frente?
Não, não quero seguir em frente, quero voltar um bocadinho atrás.
Que ah, bolas.
Perguntar-te então, nas tuas experiências de stand-up, se tiveste algum momento assim, sem falar do de ontem, mas se tiveste algum momento assim...
Tive.
Ou, ponto um, que tu fizeste e não correu mesmo bem, sem reações, ou que já tiveste pessoal a passar-te para o palco?
Quase. Então, que não, sem reações, não, não é falsa modéstia, mas nunca aconteceu. Okay. Quando as pessoas desgostam, elas são muito verbais. Não, nunca aconteceu assim situações de não gostarem muito. Houve uma vez, ainda na altura dos Aristocratas, em que fomos convidados para ir a um bar a Viseu.
Isso era um grupo de comédia que tu tinhas, com o Rui Cruz, com o Cláudio
Almeida, Amílcar Monteiro, Celso Moura, sim, e uma data de outras pessoas que, entretanto, depois saíram. Este é tipo aquele núcleo que se manteve até durante mais tempo. Mas sim, fomos convidados para um bar em Viseu e nós reparámos que o público não era o tipo de público que nós costumamos ter. Ou costumávamos ter, e depois fomos ver o cartaz e efetivamente estava anunciado como grande final de karaoke feminina naquele dia. Pronto, não correu muito bem, era só tipo para gorilas lá na fila da frente, braços cruzados e muito chateados por não estarem a ver raparigas bonitas a cantarem músicas da Celine Dion. Esse foi um episódio.
Epá, consigo ter empatia.
Eu também, então, se puder.
É uma questão de expectativa.
É, eu queria ouvir My Heart Will Go On. Estou a ouvir palhaços a falar de... A mandar piadola.
Queria ver alguém a assassinar o Aleluia de Jeff Buckley mais uma vez.
E o My Way. Leonard Cohen.
Vocês sabiam, há uma cena na Tailândia, penso eu, ou Filipinas, eu confundo estes dois países, que é assassinatos por pessoas cantarem My Way no karaoke.
É, é?
Assim, um número de mortes, imagina, 200 pessoas morrem por ano por cantarem mal o My Way no karaoke.
Ah,
sim.
Acho que existe uma estatística
disso. Existe essa estatística, eu já vou ver.
Ok. Sim.
Mas que são mortes em consequência disso? Ou
por cantarem tipo, assassinaste
o My Way, vou-te assassinar a ti.
São os amigos do Frank Sinatra da máfia?
Que... Ah, vá, se calhar.
É uma cena, até tem artigo da Wikipédia isso, que é My Way Killings.
Óbvio.
Que é um fenómeno social nas Filipinas, relacionado com conflitos fatais provocados por alguém cantar mal a canção My Way.
É uma pressão do caraças, sim, então.
Eu não arriscava, se calhar.
Um artigo do New York Times
estima... Obrigados.
Não sei. Imagina o que é, pá, eu vou sair à noite, pá, vou-me despedir da família, porque vou arriscar tudo. Vou cantar o My Way ali no bar de esquina.
Olha, até 2010 foram 6, entre 2002 e 2012 já várias pessoas foram assassinadas por causa disto.
Pronto, não são 200.
Sim, não, mas 6 pessoas por causa disto em específico.
São 6 vidas desperdiçadas por causa de uma música de karaoke.
Para a causa de morte, cantou o My Way.
Está no óbito, atenção.
Continua lá, a tua história.
Ah, a minha história. Uma vez na Praxis, era agosto.
Dizer que Rafael Videira, juntamente com Lucas Maia e Rita Leitão, organizam as noites da Praxis todos os meses, primeira quinta-feira ou segunda quinta-feira.
Segunda quinta-feira todos
de todos os meses. Portanto, estejam atentos às redes sociais de Rafa Videira, e que já vamos dizer quais são, ou sigam a Praxis, não é?
Sim, também podem seguir a Praxis e fazem muito bem, porque a cerveja é deliciosa, a comida também.
Uhum.
E as noites de stand-up têm sido mesmo muito boas. Têm esgotado e as pessoas têm aderido e têm corrido super bem. Ao contrário daquilo que aconteceu ontem na empresa.
Mas, ok. Bem,
outra situação que aconteceu então na Praxis em agosto, foi em 2018 ou o que é que foi. O meu texto, sendo agosto, o que é que eu pensei? Vou falar de algo temático do mês? Vou falar de...
Ursos polares?
Não, imigrantes. Okay. Não é? Que vêm passar, lusodescendentes que vêm passar férias a Portugal...
Tu fazes parte desse
grupo. Eu faço parte, mas as pessoas não sabiam disso.
Pois.
Então sentiram-se especialmente visadas. Estava lá uma mesa...
O Rafael é luso, tu nasceste em França ou viveste a tua infância?
Vivi em França, sim.
Por isso podes gozar?
Posso gozar, sim. Aquilo são referências que me são próximas. Pois. Eu tenho tios que são assim ainda.
Sim.
Uhum. E primos, não tanto, mas pronto. Epá, eu peguei em todos os clichês, vejam a Gaiola Dourada e peguei em todos os clichês que é possível apontar.
Sabe qual é o meu preferido desses clichês? Os imigrantes? É o símbolo da Federação Portuguesa de Futebol.
Isso,
esse é o mais engraçado, que é, tu podias pôr a bandeira, mas tu associares a tua identidade nacional ao símbolo da Federação Portuguesa.
Porque não há noção de que é de facto.
Achas que é?
Acho que é.
Não sabem que
foi alguém Google ou Portugal, apareceu aquele símbolo e ficou para sempre.
Basicamente, vem um carro e penso, ai, também sou português, vou pôr. E está feito. E não sabem que é da Federação Portuguesa de Futebol. Eu peguei, esse foi um dos clichês que eu peguei e disse isso. Pá, e eu não sabia, mas estava uma mesa enorme. Pá, aí com 15 pessoas, alguns deles vários, assim, todos bufadões, uns macacos valentes, e estavam a sentir-se especialmente visados, e estavam a ficar irritados, e mandavam bocas e tal, e dizer, foi o meu pai que me pagou as vacances, babá, esse tipo de cenas. E eu estava a dizer, sim, tudo bem. Pá, e tal, 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 e qual era o meu objetivo? Construir estes clichês todos, parece que estávamos a gozar com eles, e depois desconstruir isto, pois. Explicar porquê que acontece. E que, na verdade, isso é ridículo da bandeira, mas é a forma deles mostrarem o amor a um país que, onde não podem estar o
pois,
tempo todo.
É isso que eu
coisa
ia dizer.
Que nós não sentimos. É. Então, subverti toda a construção que tinha sido feita.
Olha, mas isso é fixe, porque eu pá, gozar com os clichês por si só pode ter piada, mas para mim é preguiçoso. E é pessoal que é muitas vezes estigmatizado. E há uma cena quase de classe também, quando a falar de imigrantes e de superioridade. Isso. Olha, estes parolos vêm para aqui.
Tal e qual.
E fazê-los com que eles citem estrangeiros no país deles, que eles, se calhar, valorizam muito mais do que nós, que damos isto como adquirido.
Grande parte do beat tem a ver com isso e o facto das pessoas ficarem presas no tempo. Eu estava a falar o facto de eles ainda usarem aquele, que entretanto voltou à moda, o...
O mallet.
Não é o mallet, é o... Ou é o mallet? É o mullet, que estava por aí de trás. É o mullet, a camisa aberta até o umbigo, com o fiador, esses clichês todos. E porquê é que as pessoas ficam paradas no tempo? Foi na altura em que saíram daqui. A identidade delas está presa àquela época porque se sentem portuguesas na mesma, não se identificam como francesas. E as pessoas esquecem-se que na altura em que isto aconteceu, nos anos 70 e 80, Portugal não era o país que é hoje em dia, era muito retrógrado. E eles encontraram lá coisas que eram bastante mais modernas e quando traziam para cá toda a gente ficava maravilhada e invejosa.
Sim, há muita inveja.
E o queijo da vaca que ri, pá. La vache qui rit.
La vache qui rit.
Era isso que causava inveja.
Era isso que causava inveja.
Queijo que não tem casca.
E não era só assim, não era inveja só do que traziam, era também de enriquecerem e de construírem casas e o pessoal ficar...
Construírem as mesas.
Não é de agora isso.
Pois.
Hoje em dia também há inveja, que também não dá
para... Sim, mas não é de agora. A malta do século XIX, quando vinham do Brasil,
também
eram os brasileiros, parolos.
As casas estão aí altas e tudo mais.
É ainda, tudo ainda casas de brasileiros.
Casas brasileiros, exatamente. Que
os imigrantes tornam a viagem.
São casas muito grandes, muito pomposas, com construção.
Parecem palacetes, quase por dentro tem pinturas, o estuque todo trabalhado.
Sim.
Tu tens isso muito na zona de paredes, marca na vezes, tu tens montes de casas brasileiros.
Uhum.
O Camilo Castelo Branco usava com isso também. Os brasileiros como os parolos, como os avecs.
Era os avecs
da altura, exatamente. Portanto, e as pessoas esquecem-se disso. E agora a sobranceria é portuguesa em relação a essas pessoas, porque hoje em dia Portugal é um país moderno também. Já as bandas já vêm cá, não é?
Efeito globalização, não é?
Exatamente, mas eu lembro-me quando vinha uma banda, as pessoas pagavam assim, tipo, eles vêm cá. Hoje em dia já desvaloriza, tipo, mas não me apetece, vou para a próxima. E isso é uma coisa que as pessoas já não se recordam e está presente nessa dinâmica com os lusodescendentes e com os imigrantes. E então construí, com a base do clichê, desconstruí. Pá, mas eles já estavam tão brutos, tão fartos, né? Já estavam um deles a ameaçar-me, porrada, falamos depois. E eu disse, bom, o meu tempo acabou, mas falamos agora. Pusei o microfone, chamei a próxima pessoa, pusei o microfone, fui direto à mesa deles, sentei-me ao lado dele e disse, então vá, o que é que querias dizer? Ele, acho que não estava à espera daquele confronto, mas estou, por norma, tenta evitar. Não sou a armar-me em durão, simplesmente fui ouvir o que é que ele tinha para dizer. E ele estava a dizer, tu viste-nos aqui e começaste a gozar com a gente. E eu estava a dizer, não, meu, este texto já estava escolhido, eu nem sabia que vocês estavam cá.
Claro. Mas obrigado, por achares que eu sou capaz de improvisar isto.
Sim, muito fixe, obrigado. e depois estava a dizer, mas atacaste isto e aquilo, e falou, não, pá, isto é sobre a minha família, basicamente. Eu também nasci em França, isto e aquilo. E ele estava a dizer, e depois tu só viste metade ou viste o texto todo? Não viste na segunda parte que eu já transferi isso para de gozar para elogiar e mostrar que não fazia sentido estar a gozar com o que estava para trás? E ele estava a dizer, sim, mas passaste mais tempo a gozar do que a elogiar. Okay.
Ele é um contabilista da...
Sabes o que é um castelo de cartas? Sei, mas não estou a perceber. demoras muito tempo a construir um castelo de cartas. Eu,
sim.
E a deitá-lo abaixo. Demoras muito tempo, é rápido. Eu, ainda estou a perceber. Eu, então, pronto, não vale a pena estar...
És mesmo Avec.
És mesmo burro.
afinal, todos... acabar isso, és mesmo burro.
Então, basicamente, foi isso que eu percebi. Foi. Afinal, todos os clichês são verdade. E obrigado por teres vindo e provar que estás errado em cima do palco.
Podias fazer... A construção do beat assim, começavas a criticar, desconstruías e depois se dizias, opá, então eu estava a explicar isto, houve uma vez uma pessoa que fez isto, assim, eu dou a perceber, pronto.
Não, é mesmo final, burro, podias desconstruir e depois dizer que terminar, voltar a destruir, era dizer que eles, muitos deles votam Le Pen.
Houve.
São estrangeiros que estão no país.
E alguns votam, até se alguns lusodescendentes votam
muitos.
Le Pen. Sim, é como hoje em dia aqui no Chega.
Muitos.
Mas deixa-me só, para concluir, a cena
não
mais...
Não vivem no tempo moderno, não vivem no tempo digital e ainda votam com Le Pen.
A cena mais engraçada que aconteceu.
Começa a perceber a cena da Leiria.
Yeah. Eu sei.
Exato.
Eu fiz muitas destas piadas da Leiria.
Vocês afinal merecem.
Yeah.
Ela tinha razão. Aquilo que aconteceu nessa conversa mais engraçado foi mais uma vez um clichê dos lusodescendentes ou dos imigrantes, que é tentar usar a sua influência. Eu conheço muita gente, estás lixado. Ah, e ele assim: sabes quem é que eu sou?
Eu conheço Jacques Chirac.
François Mitterrand.
Se as pessoas já não estão vivas, já não interessa.
Olha, Zidane, Desai e Jacques Chirac. Conheço
pronto, aí já faz massa.
Andei com o filho do Desai na escola.
Exato, somos grandes amigos. Vamos lá à casa comer bifes. Pronto, não. E o que ele me disse foi: tu sabes quem é que eu sou? E eu, não. E eu, se quiser, do Captain, acaba com a tua carreira aqui. E eu... Aí sim, eu sou amigo do dono, e eu, do senhor Fernando, e ele assim, Baui, e eu, o dono diz, chama-se Pedro, e ele,
Baui?
E ele sem resposta.
O senhor sabe quem eu sou? O Jean-Pierre Silva? Eu não conheço.
Opa. Mas pronto, por acaso, fiquei mesmo desanimado, porque eu pensava, tenho aqui um texto... Porreiro que se estabelece nos clichês e depois desconstróis e mostra que estar a usar com as pessoas é ridículo, e devemos valorizar essas pessoas que gostam, mesmo de Portugal, ao contrário de muitos de nós que cá estamos. E afinal, o gajo destruiu por completo a minha convicção que eles são boas pessoas. Mas pronto,
mas eu percebo, lá está, não quero defender gajos que são idiotas, porque isso há, independentemente de se era há em todo lado, mas eu percebo. Eles serem defensivos,
não, também,
porque
também.
Há gente
há
muito
muita
estúpida,
gente, sim, muita gente a chatear.
Aquilo que eu disse é verdade, toda a gente goza com eles por causa destas coisas e da pronúncia e tudo mais. Obviamente, se tu cresces num país que não é o dos teus pais, não é a tua primeira língua, deixa de ser, obviamente. Se não comunicas tanto com uma língua na língua dos teus pais, quando vens para cá, fazes o esforço de a falar, já é meritório, já é de valor. Agora, quando tentas e és gozado por isso, obviamente que retrais.
Uhum.
Também é verdade que algumas pessoas estão cá, sabem falar português e falam francês, por exemplo, a se armarem. É verdade, sim, senhor. É ridículo. É. Mas é o que elas têm. Uhum. Não, não vale a pena estar a gozar com
isso. Sim, não é por aí também, acho que não.
Mas pronto, isto foi um pequeno episódio para ir ao encontro do teu pedido.
Já me lembro o que é que eu perguntei.
Foi se eu tinha ver alguma experiência
histórias,
aflitiva.
Histórias.
Foi essa onde me ofereceram porrada por estar a falar de lusodescendentes.
Muito soft. Okay.
Isso. Então peço desculpa. Minha vida é muito...
Não, nós já tivemos tantas experiências de não resultar cenas, Fónix, até mete-nos.
A minha é quase sempre. Eu tenho mais facilidade em falar das boas experiências do que das más, porque as más já dou como...
Fala-me de uma que tenhas gostado. Porque eu nunca consigo identificar aquelas que tu identificas como más.
É pá, agora não me lembro de nenhuma que tenha gostado.
Pois, cá está.
Não, gostei do espetáculo que nós fizemos agora. Não, não é bem stand-up, mas gostei de algumas.
Em personagem?
Sim, em personagem.
Que fácil, a sério.
Não, eu gosto quando as pessoas no final dos espetáculos dizem que eu estou a representar. Não, estou a ser o próprio. Aquela personagem não existe.
Não?
Existe.
Tu nunca comeste um bolicó na vida?
Tu não dizes top na tua vida pública?
Pois não digo
pública.
Top.
Pois não.
Não digo top.
Dizes mega.
Nem comes bolicau.
Não. Mas é só isso.
Top.
E descobrimos agora que o Sérgio é mais chipical.
Não. E não diz... Não diz. Não, há tantas coisas. Aquilo é a linguagem... É o estagiário.
Mas
sabe a idade que tem, mas que tenta ser muito mais jovem do que isso. E tenta ser fixe. E o ser cool é dizer baril, não é? Muitas vezes.
Mas engatas da mesma forma que o estagiário, isso é verdade.
Engato como?
As gajas.
Ah, sim.
Tu método de engata é igual ao do estagiário.
É. Sim, é um
resulta
super
bom.
Forte.
Super, é bom, sim. É bom. Tu tens mas... um caixote do lixo que vale-me Deus.
Olha, mudando de tema.
Diz.
Vocês sentem-se adultos?
Não.
Não?
Não. Era, respondi demasiado rápido.
Não, vocês dois são pais à partida, podem não sentir adultos, mas têm de se comportar como tal. Tem essa?
Nem isso, não. Não. Muitas vezes demonstro que
eu acho que é uma invenção.
É.
A ideia de adulto é uma invenção.
Aquela
a única que não é invenção é criança. Tudo o resto é invenção.
Eu acho que a criança também é invenção. Elas fingem ser mais crianças que aquilo que são,
mas quando têm a noção. Quando tem noção. Mas
tem noção desde muito cedo. O meu mais novo tem 13 e ele já faz isso.
Ah, não sei.
Mas, quer dizer...
Porque o que é que tu associas a... muitas vezes, o que é que uma pessoa associa a ser adulto? É saber fazer coisas. É saber os sítios onde se tem de ir para resolver coisas. É saber...
Certo.
Saber. É tu teres um conhecimento enciclopédico do mundo que te rodeia. Para saber... ir a sítios para resolver coisas.
Sim, mas há um indicador. Pode ser variar de pessoa para pessoa, mas uma coisa, olha, por exemplo, a partir do momento em que eu tenho um filho, sou adulto. A partir do momento em que li o Guerra e Paz, sou adulto. Sei lá, qualquer coisa assim.
Isso é tudo assim. Um erro, não é? Podes ter um filho e não estar preparado para o educar.
Porque mas tens de assumir. A partir de
não quem assume? Para quem assume?
Não, sim, é o
assumir uma criança é ser adulto.
Não é assumir, é assumir que a partir de agora tens alguém que... Em relação ao qual és responsável. Sim,
certo.
De
repente. Mas, e então?
Epá, passas a ter, eu pelo menos passei a ter terrores.
Pois.
Noturnos,
é isso.
De perda ou de acontecerem-lhes coisas que normalmente eu tenho fobia.
Ah pá, eu para mim, eu fiz esta pergunta...
Porque dizer isto.
Não, porque eu pus-me a pensar o que é que era ser adulto. E eu lembro, era garoto e eu vi um rapaz da minha idade a usar a palavra ressarcir. Uhum. E eu quando usar a palavra ressarcir, vou ser um adulto. Para mim, esse passou a ser um indicador. Eu, quando tiver um contexto em que tenha de usar o verbo ressarcir, dizer, eu tenho de ser ressarcir, vou ser adulto.
Eu vou-te dar
nunca usei essa palavra.
Nunca foste agora. Ressarcido? Isto é...
Não deves nada a ninguém.
Por exemplo, na CP obliteraste um bilhete, não é? Sim,
mas é, para mim, o verbo ressarcir é o rapaz estava a dizer... Que precisava de ser ressarcido de alguma coisa. Eu foda-se, eu nunca vou precisar de ser ressarcido.
Eu vou-te dizer em que momentos é que me sinto adulto. Quando não peço sobremesa no restaurante.
É?
É.
A sério?
É.
Mas é o contrário, tu sendo adulto é que tens dinheiro para
não,
isso.
Não, não, não. A ideia é que... Pera, eu
estamos
sempre...
a falar de quê? De um pingu?
Hã? Não, 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 não. Qualquer sobremesa. Só o facto de... A minha ideia em criança, entrar no restaurante, o objetivo era a sobremesa. Portanto, o que tu comias até lá... Era um suplício, mesmo que tu gostasses, porque eu sabia que havia uma sobremesa de restaurante.
Ah, ser adulto é tu veres o preço da sobremesa e dizes
não, preço, dinheiro,
vou comprar três gelados ao continente e como em casa.
Tens esse lado, tens esse lado, e depois tens o outro lado de, epá, já comi tanto que nem me apetece sobremesa. Isso para mim era impensável em criança. Como assim não me apetece? Mas sobremesa é para apetecer agora? Não, sobremesa é para comer para sempre. E se eu pudesse, entrava no restaurante e queria três sobremesas. Quero entrar... Não, só as três sobremesas, faz favor.
Para mim,
que eu depois peço mais três. E a partir do momento em que vou ao restaurante, peço as coisas todas. E depois, olha, nem me apetece sobremesa, é só um café. Eu vejo, sou adulto.
O café é a tua sobremesa, no fundo. Mas,
não é bem.
Nesse âmbito, quando eu era miúdo, eu pensava que os adultos eram chatos porque em vez de lambarices, pediam cafés e whiskies, por exemplo.
Yeah.
Eu pensava, fogo. Quando for adulto vou ter que beber álcool, porque senão não sou adulto.
Ah, sim.
Vou ter que gostar de whisky. E eu quando era miúdo, até...
Já gostavas?
Até aos 30 e muitos eu não bebi álcool por aí além. E agora gosto genuinamente de whisky.
Ok.
Por exemplo.
Eu não gosto de whisky.
Mas não bebo de vez em quando.
Não, mas a questão é mesmo essa. Eu já bebo whisky, gosto e não me sinto adulto. Por prazer.
Ok.
Mas não me sinto adulto, por isso. A minha marca de adulto era olhar para a minha mãe ou para o meu pai quando os acompanhava no banco e eles saberem, aquilo que estavas a dizer, saberem resolver, saberem tratar de burocracia.
Sim.
E assim, eu não sei fazer nada disto. Quando for grande vou ter de saber fazer isto. e parecia-me tudo tão complicado, e passa aquele papel, e onde é que estava o papel, e aquele documento, yeah. E para ir carimbar, e tem de ir aquele, e tem de ir aquele.
Ah, sim, sim, isso.
Estourou um fusível em casa, pá, tens de saber substituir o fusível, porque quando era com fusíveis...
O meu pai estar com o capô aberto, e pedir-me ajuda, eu assim, ai, agora, vou estragar isto tudo, homem, não sei fazer nada disto. Sim. E a única razão podia segurar a lanterna, dava chave de fendas, e eu, qual é a chave de fendas, cara? Não sei nada disto. E entretanto, mas eu sentia-me mesmo burro, porque eu tinha dois tipos de amigos. Os meus amigos da cidade e os meus amigos da aldeia da minha avó. Os meus amigos da cidade era tudo que era computador, jogos de vídeo e coisas assim. Os meus amigos da aldeia da minha avó, não é que não tivessem consolas ou coisas assim, mas o que eles faziam era desmontar a bicicleta, construir cartas com, yeah. com pedaços de sobras daqueles carrinhos das compras.
Sim.
E sabiam fazer, caçar pássaros, por exemplo, para comer. E assim, mas porquê que vão comer pássaros? Cara, temos Nutella em casa.
Yeah.
Estás a perceber? Isso era ser, para mim, aqueles garotos da aldeia já eram adultos e eu não. E para além de que bebiam álcool e fumavam.
Ok.
E eu era mesmo.
Não, acho que matar pássaros é uma coisa. Não é bem. É de adulto do campo. Neolítico, sim, do campo.
Epá, pois.
É? Mas sabes aquelas sim. armadilhas que havia, que são dois arames que depois.
Mas se a civilização. Mas olha que a civilização colapsar, eles chafam-se mais.
É, mas olha que eu já sentia isso em garoto, porque nós tínhamos o hábito de construir carrinhos rolamentos.
Sim.
E eu estive a pensar no outro dia, eu nunca construí um único carrinho de rolamento.
Eu idealizava isso.
Eu idealizava, mas espera. Tinha poder de persuasão para alguém me construir meu, porque eu não conseguia construir. Não tinha habilidade.
Eu não sabia por onde começar sequer.
Não.
Eu aprendi porque eles me ensinaram, porque eu vi-os a fazer.
Eu não, eu era lábia.
Eu nem sabia onde que isso podia comprar carrinho, rolamentos. Onde é que se compra isso?
Não, nós não comprávamos.
Então,
íamos às oficinas. Não, íamos às oficinas
e pedíamos
rolamentos que eles tinham lá caído no bidão do desperdício. Espera, e não sei o quê.
Agora pensas nisso, eu se calhar só dava o dinheiro e eles iam às oficinas na mesma ficar com aquilo.
Nós era às oficinas. Não,
mas vinhas em drogarias e assim.
Ah, era?
Era.
Nós pedíamos sempre rolamentos.
Nós era lojas de ferragem e assim.
Yeah. Epá, e eu lembro-me disso também, era lábia, de nunca construir um único carrinho de rolamento. Andei
não, também não, eu idealizava isso, idealizava casas na árvore e não sei o quê, mas não, nem sequer sabia para onde é que começar.
Pois lá está.
Eu pregar uma tábua.
Só. Não, eu tentei. Nós roubávamos estrados nas obras, isto é, havia obras, e o pior nas obras era a malta roubar tijolos e não sei o quê. Nós não, tirávamos os tijolos todos.
Ah, mas eu roubava obras também.
Não, roubava os estrados, mas na altura estava na moda brincar ao chaco azul. Não era tanto casas da árvore. Era fazer cabanas e fazíamos com estrado e com...
Ah, eu isso fiz.
Com
também no material roubado de obras.
É, das porque... obras o que roubava eram os tubos para fazer aqueles disparos das setas, aqueles colos de papel, okay. Cones de papel.
Ok. Mas,
desculpa. Eu lembro de roubarmos uma marreta de obras. Andámos a partir pedra.
Pronto, lá está, é diferente. São outras experiências.
Ah, e fizemos uma cabana em que a cabana, era a construção era péssima, a construção.
Uhum.
Só que era um autêntico estaleiro de coisas que roubávamos desde daquelas caixas com um tijoleiro e não sei o quê. Roubávamos. Isso não. Não, não.
Epá, eu lembro-me de passar tardadas de estavam a construir uma estrada e estavam a construir o saneamento dessa estrada. Então tirámos o tampo desse saneamento, ainda não passava a água, portanto estava novo,
uhum.
Íamos lá para dentro com um foco. Estar só lá.
No jogo, tipo tartarugas ninja.
Tipo tartarugas ninja, exatamente.
Eu sou do tempo em que, quando era garoto, estavam a construir A1. E nós íamos para lá a bicicleta.
Pronto.
E houve uma altura em que o túnel não estava construído. Uma passagem superior, eu vi um túnel por baixo. E nós íamos malhando lá para baixo.
Olha, tu recebes cartas em casa para pagares as portagens. Portagens.
Mas os trabalhadores partinhos de nós. Ah, os dias, caralho, mas você não pode andar aqui. Nós... boas tempos. Era o tempo em que os garotos iam à fruta.
Mas essa ideia de adulto é muito engraçado. Como é que... Não é? Cada um tem a sua ideia de adulto.
Mas o que é que será... Para uma criança de hoje em dia, o que é ser adulto? Eu acho que eles já se consideram adultos muito cedo.
Não, por exemplo, a minha filha mais velha considera ser adulto, o que me parece é independência. Ou seja, já não estar em casa dos pais. Isso para ela é ser adulto.
Dependente dos pais ainda?
Não. Dependente dela.
Certeza?
É. Diz ela.
De dinheiro.
É, independência financeira.
Isso é uma boa percepção do ser adulto.
Cheira-me que é mais isso.
Não necessariamente verdade, mas...
E sobretudo a ideia de, se eu tiver a minha casa, tenho as coisas à minha maneira, à minha decoração,
Eu já tinha a minha casa, o meu primeiro apartamento, e não me sentia mais adulto por isso. Sentia que sempre estava a brincar aos adultos,
yeah.
Percebes? Senti-me sempre uma fralda enquanto adulto. Ainda hoje, sim, às vezes estão a falar para mim e eu penso...
Há conversas de adultos que a mim continuam a aborrecer imenso.
A minha que eu percebo ao que estou interessado nisto.
Por exemplo, conversas de carros. Uhum. Perderam-me.
Isso eu gosto. Mas,
a mim perdem-me. Perdem-me porque eu não percebo nada, nem opa, nunca me interessei. E o meu pai, serralheiro bacana, que trabalhou na oficina a vida inteira.
Opa, eu não, aqui aos tempos estava no restaurante e estava uma mesa de pessoal mais novo que eu, mas já adultos, pá. E a conversa andava tudo à volta de pedir empréstimos e créditos e não sei o quê, eu estava-me a perturbar aquilo.
Mas eu vejo muitos miúdos com esse tipo de lei, especialmente agora das economias paralelas, das criptomoedas e tudo mais.
Yeah.
E eu vejo este pessoal a falar, a repetir aquilo que viram em algum vídeo do YouTube, como se fossem grandes corretores da bolsa ou qualquer coisa do género, e a pensar, vocês estão a brincar aos adultos, vocês não são adultos.
Sim, mas sobretudo tu vês, é malta que parece que já sabe tudo, não é?
Sim,
a ideia é de... E não é a questão, muitas vezes é, se eu me sentir, se eu disser coisas de forma segura, pode ser que eu me venha a sentir seguro porque, na verdade, posso não estar assim tão seguro disto.
Mas a mim parece-me sempre tão representar um papel, não é?
Yeah, é isso?
E não os consigo levar a sério.
Pá, às vezes precisamos de parecer um bocadinho de seguros para parecer adultos, não é? Para alguma coisa, mas não sei se esse conceito existe, não é? Os Beatles inventaram o conceito de adolescência, não foi? Nos anos 60. Mas não sei se o conceito de adulto não foi inventado também assim de uma forma um bocado abrupta, porque antes o que é que era ser adulto? Era ir trabalhar. Ias trabalhar aos 12 anos, isso é de ser adulto, não era?
Há quem trabalhasse desde os
4. A cena da responsabilidade.
O bar mitzvah, que é o ritual de passagem para a idade adulta, é que aos 12 anos, nos deus. Portanto, sim.
Pois, mas é isso, que é a ideia de, a partir do momento em que tu tens uma responsabilidade de contribuir para a economia caseira ou para contribuir para a tua independência, isso faz-te adulto. E adulto, muitas vezes, uma pessoa... Sei lá, pode associar a um tipo de maturidade, não?
Pode ser, mas lá está. Uma criança que tenha trabalhado na Grande Depressão, na altura da Revolução Industrial, a partir dos 8 anos.
Yeah.
Já estava ali a fumar. Aquelas fotografias todos nós vemos.
Sim.
Os garotos já...
Já são adultos, pá.
Em termos de mentalidade e personalidade, será que não se transforma ali qualquer coisa?
Ah, claro.
Transforma-se, mas...
Perdes a infância, cara.
Sim, mas tipo... O cérebro ainda não maturou, ainda continua a ser uma criança em desenvolvimento.
O tabaco não faz isso.
Estagna.
Não, o tabaco faz crescer mais rápido.
Faz crescer mais rápido.
Faz crescer um bigode no cérebro.
Não, era aquele livro, Os Esteiros, de Soeira Pereira Gomes. Tipo, a epígrafe do livro era os meninos, dedicado aos meninos, aos homens que nunca foram meninos, ou uma coisa assim. Ah, aos meninos que nunca foram... Era assim uma coisa.
Os homens que nunca foram meninos.
E é um bocado isso, que é, o livro é um daquele neorrealismo e conta a história de putos que são crianças, fazem coisas de criança, mas já têm responsabilidades de adultos e vidas de adultos. Sim.
Eu imagino que ir à guerra também transforma, nós nunca tivemos de fazer isso.
Sim.
Eu conheço pessoas que tiveram no ultramar e também não é por isso que são muito adultos.
Pá, coitados, foram arrastados para isso, mesmo. Muitos deles.
Que agir é a geração dos pais que os obrigaram a dizer, não vais, isso não me vais embrunhar. Mas na altura da Segunda Guerra Mundial te queram caladinhas.
Oh, tiveram sorte.
Espera aí, eu quero só esclarecer, a frase é dedicatória, é para os filhos dos homens que nunca foram meninos, é isso.
Ok. Fica a fogo, até parece que isto é um programa onde as pessoas ficam esclarecidas. E que dizemos coisas certas.
Não recomendo esse livro, é um livro fixe.
Ok.
Por acaso. Muito Malta, triste, mas
gosto muito dos livros da pizza e do... Não posso ser do outro?
Não, é melhor não. Que isto passa de tarde.
Ah, ok.
Uh-huh.
Mas...
Eu não devia ter dito o livro da...
Pronto, mas é um. É um. Sim. Um tens direito a um. É um podcast, é o nome de um podcast.
Nem falámos das tuas aventuras a abrir para o Rodrigo Marques, o grande comediante brasileiro.
Foi muito fixe. Foi uma tour muito
chegaste cara. A estar em Madrid, atuaste em Madrid, atuaste na Ala Magna.
Para 1400 pessoas.
Yay!
É pá, deve ser fixe.
Correu super bem, contrariamente a ontem, na empresa. Mas, pronto, isso está mal lento. Foi muito fixe. Ter aquela imensidão de gente foi muito fixe. E pá, e depois calhou no aniversário da minha mulher e ela cedeu a celebração do seu aniversário para eu poder ir para ali e cantámos todos os parabéns. Foi um momento muito giro.
O quê? O público todo?
O público todo cantou-lhe para... Eu expliquei a situação no fim, os agradecimentos.
E ela estava lá?
Ela estava lá, toda envergonhada. Pronto.
Mas na Ala Magna.
Na Ala Magna. 1400 pessoas a cantar-lhes parabéns. E no dia a seguir fomos a Paris, para compensar.
Sim. No dia seguinte fomos a Paris.
Subiste, foste à Torre Eiffel?
Não. Passámos lá perto, passámos no jardim.
No fundo voltaste.
No Trocadero? No fundo passaste no Trocadero?
Trocadero?
Tivemos
no Champs-Élysées.
E Notre-Dame?
Tivemos no Notre-Dame.
Já abriu a Notre-Dame? É só bom ano.
Foste ao Louvre.
Passámos no Louvre.
Foste ao Saint-Sulpice?
Fomos ao Saint-Pompidou?
Ao Pompidou?
Lafayette?
E foste ao Montmartre? Montmartre?
E foste comer baguete? Escargot
de croissant.
Estamos a acabar.
Em soupe d'oignon.
Rafa.
Diga, Bruno.
As pessoas podem te seguir aonde para saberem do teu trabalho?
Todas as redes sociais que quiserem, exceto TikTok, por enquanto, quem sabe um dia, eu, Rafa, Rafael Videira, procurem e podem encontrar-me.
Ou se tiverem empresas, contratem o Rafa para
Mas digam às pessoas que vai haver momentos de humor e se gostarem de anedotas, avisem-me a mim primeiro. Porque não é isso que eu vou lá fazer. Sem desprimor, só que é outra coisa.
É outra coisa. Estamos fartos de dizer que a responsabilidade é de quem contrata. E se as pessoas estão à espera do piquenicão com o Tony Carreira, não estão à espera de ouvir Barre.
Não que eu seja Barre.
Não, tu és o filho perdido do Tony Carreira que te toca frijado.
Eu sou tipo lixo.
Toca frijado.
Se querem uma coisa mais intelectual, contratem o David, não é?
Sim. Sim.
Tem o pai e o David. São os dois espectros.
Dá para vários.
Sim, são os dois espectros, não. São os dois extremos do mesmo
jeito. Dá para as mães e dá para as filhas.
O Tony é chão de fábrica. O Mikael é para os recursos humanos. E o David é para a malta jovem que trabalha no...
Na distribuição. Pronto.
É isso.
Está feito?
É? Malta. É.
Obrigado por me terem convidado.
Rafael Videira, muito obrigado por ter estado cá. Olha, Feliz Natal a toda a gente.
Sim,
espero que
coisa.
Podem contactar-nos nas redes, é verdade.
É verdade. Pronto, digam o que é que acharam deste episódio nas nossas redes sociais.
Au revoir!
Au revoir!
Tchuss! Auf Wiedersehen!
Alegria de Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Hahaha.